sim, vamos entrar agora em direito e já está. Pronto, já está. Olha, já está, já está. Ora, muito bem-vindos, Ricardo, António Moura, bem-vindos a mais uma Paranoia Coletiva, dedicada aos filmes e séries que vimos nos últimos 30 dias.
Olha, uma coisa, agora que eu reparei, vocês têm os dois últimos nomes, eu sou só Ricardo, portanto, eu sou um Ricardo qualquer.
Podes alterar, ainda podes alterar, ainda as
Não,
opções, estás no
não, agora não quero, agora não quero.
Pá,
É para ser diferente, o gajo.
e hoje finalmente é coletiva, que somos mais do que dois.
Lá por ser sul-africano, agora quer ser diferente. Olha, por falar nisso, eu comecei a ver um filme sul-africano e não vi a meio. Cheguei a
Qual?
meio e não acabei. É pá, está no Netflix, acho eu, agora não me lembro do nome. É uns invasão extraterrestre qualquer, secreta. Estou num escritório.
Ah, o District 9.
Um?
District 9.
Distrito
Não,
9.
não é novo. Saiu o estreio há 3 ou 4 semanas no Netflix.
Eu não sei.
É sul-africano, mas
Calma,
positivo. Olha,
há filmes a estrear no Netflix?
há filmes a estrear no Netflix. Agora depende da qualidade, não é? Agora a qualidade é que é um
Exato.
bocado. Olha, vamos lá passar então aqui o genérico. Pronto, cá estamos. Muito bem, meus amigos. Mais um mês que passou, mais um mês cheio de filmes e algumas séries, mais filmes do que séries, porque as séries demoram um bocadinho a passar, não é?
É
E
outra
olha,
acontece.
vamos começar com um filmezinho que todos vimos, foi o Nope. Quem quer começar com o Nope?
Não.
Queres
Não.
começar, Ricardo?
Nope.
Começa tu. O que é que achaste do Nope?
É muito fixe. Ora bem, portanto, Jordan Peele portanto, o realizador do filme. É a terceira longa-metragem dele. E o Nope é, se calhar, a obra mais, diria, acessível até agora, porque tivemos o Foge, tivemos o Nós e agora temos o Nope.
É o único que não tem tradução.
É um que não tem tradução.
Exato.
Em Portugal, no Brasil, tem um título, tem outro título que
Pois
não
é,
me
não,
recordo.
olha, acho eu.
Sim, não, não olha,
Spoiler
no
ao
caso.
filme.
Ei.
Yeah.
Quer dizer, mas aquilo faz graça por causa do que eles dizem no. Que ele diz, o personagem principal,
Sim.
o OJ, diz na. Está sempre a dizer? Nope, nope.
Ele
Não
entra
faz sentido em
no carro, ele está a
brasileiro.
olhar
Não sei
dentro do
como é que em
carro.
brasileiro dobraram aquilo, mas pronto, se calhar dobraram dessa
Não.
forma.
Não.
Não olhe. Ei, não olhe ou só não?
Não,
Não olhem.
o filme brasileiro é não, não olhe.
Ah, não olhe.
Não, ponto de exclamação, não olhe, ponto de
Pois, não
exclamação.
faz sentido. Não,
É
não
um
faz sentido.
spoiler.
Eu gosto muito da cena de quando a Kiki Palmer e o Daniel Kaluuya estão os dois juntos e o realizador francês chega e diz: Ok, malta, está aqui a câmara. E ela só grita: Yeah, boy! E depois eles fazem aquele movimento da mão. É incrível.
E a própria câmara é incrível também. É uma
Sim.
câmara da IMAX que não está ligada, supostamente da
Manual.
IMAX, manual, e é algo
É incrível. Adoro.
fantástico.
Está aqui o Tony Ramos a perguntar se isto é live. É live, sim senhor, digo 10. 10, Tony Ramos, estamos em direto. Isto, depois já não se esqueçam, já agora, para quem ver isto no YouTube, não se esqueçam que o Paranoia Coletiva está disponível em podcast, em áudio, nas principais aplicações de podcast. Podem ouvir no carro, em casa, a correr, quando vão correr, quando vão passear o cão, que é o que eu costumo fazer, vou passear o
E
cão e vou
passear o
dormir um
carro.
bocadinho, passear o carro, não é? Como disse
Passear o
contigo.
carro.
Como faz o teu pai, não é? Que vai passear o carro,
É verdade, é verdade.
para ele não engasgar depois.
É.
E também temos outro podcast que é a Entrevista Possível com, que tivemos agora um até que foi mesmo de propósito para áudio com os diretores artísticos do Motel X, que vai começar este fim de semana, ou depende desta
Vai
semana,
começar
não é?
amanhã.
Mas já amanhã, já
Já
começa
amanhã.
amanhã o Motel X. Portanto, aqui
Até dia
com o
12.
Ricardo. O Ricardo é ele que faz a entrevista aos diretores artísticos, não percam. Também, entretanto, já pus aqui no YouTube, também já pus disponível, mas primeiro, esse primeiro ficou disponível em áudio. E vamos ter uma entrevista também. O amanhã não sei se vamos entrar em direto, se vamos gravar, e eu vou colocar na quarta-feira mais uma entrevista possível com um ator do elenco das vozes, aliás, a voz principal do filme do Digimon Adventure, qualquer coisa.
A última evolução Kizuna.
É isso, pronto. Eu ia dizer cozina, como a nós quis mandar os
pá, da cozinha. A nós às vezes é muito engraçada.
Ah, não, mas vamos ter essa entrevista, portanto, eu não sei se vai ser direto, se vai ser em diferido, mas amanhã ou na quarta-feira estará de certeza mais um podcast do Vício Possível Com. Portanto, estávamos a falar do Nope. E António, pronto, o que é que tu achaste?
Antes de mais, deixa-me responder aqui ao Tony Ramos. Sim, tenho uma homenagem à moto do Akira, que é fantástica. Aquela cena da moto elétrica com a Kiki Palmer é algo de fabuloso. Eu quando vi, eu aproveitei para ver o filme em IMAX e foi algo de surreal ver aquilo a acontecer à frente dos meus olhos. Entretanto, bem, eu sou suspeito.
Mas é uma cena que é gira. Era um filme que é live action, mas que já foi replicada para em 40
milhares de vezes. Pronto, até no Star Wars já fizeram fogo, por amor de Deus. No entanto, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Jordan Peele. Aliás, o primeiro filme que eu vi com o Central Comics, ainda que não era oficial que eu fazia parte de Central Comics, foi o Us. O filme anterior, o Nós, que fui com o Ricardo e com o Tiago na altura, fomos os três ver o filme, foi muito divertido e eu continuo a achar que é talvez, o Ricardo diz e muito bem que é um filme bastante acessível para a maioria dos fãs de terror, mas é talvez o filme mais complexo do Peele até à data, especialmente por todas as toda a questão de podermos ter interpretações diferentes do que se passa ali. Aliás, nós já tivemos essa discussão com a questão com o Gordy.
Gordy, o macaco.
Com o macaco, que já tivemos essa discussão, eu e o Hugo. E acho que também cheguei a falar um bocadinho com o Ricardo sobre isso, que é um bocado aberto à interpretação. Eu e o Ricardo achávamos que era um alien, que o alien já andava lá, que os aliens já andavam lá, mas eu entretanto mudei a minha perspectiva para o facto de poder ser a versão mais pequena do Stephen Urin, que eu agora não me lembro de Stephen Urin, que eu agora não me lembro do nome da personagem.
É o Ricky Jupe Park.
O Jupe. Eu acho que pode ser, avisando aquilo, pode ser visto a perspectiva do Jupe quando era mais novo. E como ficou tão impressionado com o que tinha acontecido, aquela questão do sapato, por exemplo, pode ser produto da imaginação dele. E acaba por ser interessante pensar que aquilo leva mesmo a várias interpretações.
Pois. Bom, eu continuo com a minha interpretação à cena do macaco. Eu acho que para mim é só uma justificação. Aliás, o próprio Peele disse que aquela cena do macaco e a cena do passado do Juke era mesmo de interpretação livre para as pessoas pensarem um bocadinho e chegarem à sua própria conclusão. Ele não tem uma conclusão também definitiva. Na minha perspectiva é para mostrar como ele ficou traumatizado com uma situação em que um animal mata tanta gente, não é? E fica traumatizado. E depois passa ele a maltratar animais e ele começa a sacrificar os cavalos para aquilo que acontece, que eu não vou estar a contar o quê, embora o filme já não deve estar nos cinemas, mas pronto.
Não, o filme ainda está nos cinemas.
Está, pronto. Então, no cinema. Mas ele acaba por sacrificar animais para algo concreto, não é? O que ele sentiu foi o contrário, foi um animal revoltado e a matar as pessoas. Portanto, para mim essa é a interpretação traumatizada. Agora, uma discussão que eu já tive também com o Ricardo e ele não concorda comigo, é que isto não é Jordan Peele, isto é M. Night Shyamalan. É um filme completamente típico de Shyamalan, só lhe falta aquele forma de filmar dele. porque o tema, tudo o tema, a maneira de a temática, as situações é um bocadinho, é muito Shyamalan naquilo. Sim, deixa-me acabar, Ricardo, já vais rebater a isso. Eu sei que tu não concordas, eu sei que não concordas. Mas para mim, tanto o Shyamalan, só falta o cheirinho do Shyamalan como realizador, porque existem alguns realizadores que têm uma maneira de colocar ângulos de câmara, os movimentos de câmara, que são típicos de cada um. Posso aqui recordar, por exemplo, o Sam Raimi, o Guilherme Del Toro, o Alex Proyas, o M. Night Shyamalan, cada um tem assim um gostinho de diferente, não é? E nota-se que na realização não é ele. Mas para mim a temática é muito mais Shyamalan do que lá está o Us e o Foge do Peele. Ou seja, está mais próximo de um Shyamalan do que desses dois filmes do Peele. Pronto, obviamente que é um filme do Peele, mas pronto. Diz lá, Ricardo, vai lá, diz mal de mim.
Não ia. Ia dizer que, como pessoa, evoluí a minha opinião perante aquilo que me disseste e fui investigar e fui ler um bocadinho e agora concordo um bocadinho contigo, vês?
Ah, bom!
Pois é, porque o Shyamalan já não é definido.
Sim, exato.
Por exemplo, só que também há outro lado a perceber que o Shyamalan não tem três filmes seguidos que são bons.
Tem, mas já foi há muito. Se calhar tem, há mais que há muito tempo.
É pá, deixa-me pensar.
Mas olha, que o Pilson também tem três. Daqui a cinco ou seis, se calhar começa a descair com uma
mão. Pronto, isso é uma conversa que haveremos de ter daqui a uma década.
Exato, é. Se bem que eu gostei até do último, eu sei que fui maltratado, o fim é assim um bocadinho, pronto,
um
bocadinho deixa a desejar, mas aquele da ilha gostei, aquele da praia, da ilha, lá o que é.
É, não, o outro é um bocado...
E eu até gostei daquele filme que os gajos se suicidam todos, atiram-se dos prédios, não sei o que.
O Happening, eu esse gostei. Sim.
Eu gostei que toda a gente diz mal, portanto, as pessoas no... também só gostam de dizer mal.
É, não entendo. Bem do After Earth que ninguém fala, não é?
Foi. Do qual?
Aí o After. Não vamos falar disso, por amor de Deus.
E o Lester Bender?
Também não.
Ah, esse nem vi. Esse eu nem vi. Portanto,
olha, mas quero não, dizer não. Que.
Olha,
o...
deixa-me só dizer um olá aqui à Rita, que estava aqui a dizer olá. Olá, Rita.
Olá, Rita.
Olá.
Sim.
Eu queria só dizer que o M. Night Shyamalan. Não tenho três filmes bons seguidos, tem cinco. É que temos o Sexto Sentido, temos o Unbreakable, temos os Sinais, que tem talvez os Aliens, os Aliens com o ponto fraco mais estúpido da história do universo.
Pronto, vá, ao menos eu.
Temos a Vila e temos a mulher de Lady in the Water. Eu gosto, mas isso eu sou eu pessoalmente.
Que é porque tens três filmes bons e dois filmes medianos.
Assim, é, e o Vila okay. Já é bom.
Vila é fixe, mas a Mulher da Água e os Sinais para mim são medianos só também. Também concordo. Olha, vamos falar dos filmes recentes, que a gente não atrasa-se muito nisto.
Pois, realmente.
Estamos aqui até às 3 da manhã.
Se não fazemos um especial do Shyamalan versus Peele versus outra coisa qualquer, mas pronto. Podemos fazer um dia desses.
Já temos mais longe.
Olha, por acaso até era uma boa ideia fazermos aqui um podcast só dedicado ao realizador e para percorrermos a lista dos filmes do realizador e falarmos de cada do seu percurso. Até é engraçado.
Excelente ideia. Isso, podcast isso, brainstorm.
Isso vai ser pior do que jogar Monopoly todos juntos. Vamos andar todos ao derrotado a certa altura.
É assim que se cria. Não, mas a ideia é essa.
Eu acho que o pessoal gosta de sangue, não é? Eu acho que o pessoal gosta de sangue.
Exato.
Vamos avançar. Está tudo dito?
Tá.
Pronto. Sim. O filme é, seja como for, Shyamalan, Peele, ou seja o que for, não pegando a filme, fui vir ao IMAX, adorei, as colunas ali a arrebentar por todos os lados, as paredes a vibrar, quando aparecem aqueles barulhos estranhos, foi muito, muito bom, e eu acho que recomendei, não sei se foi o António, para ver no IMAX.
Foi, que eu fui ver em IMAX, e se não gostasse do filme, já vinha preparado para pedir o dinheiro de volta ao Hugo.
Mas gostaste.
Gostei.
Aqui o Tony pergunta se vamos falar do
Senhor dos Woke.
Do Senhor dos Woke, e vamos falar do Senhor dos Woke, embora eu não concordo que seja assim tão woke quanto isso, mas pronto. Já vou falar sobre isso. Agora, passamos a Paw Prey, que é um filme que ninguém se calhar dava muito por ele. Foi parar diretamente ao Disney Plus, uma prequel ao Predador. E, no entanto, tem muito boas críticas. Eu ainda não vi, porque a minha vida está muito complicada. Mas está na minha lista para ver e vai ser, se calhar, o próximo filme a ver em casa. Pronto. Mas, opa, portanto, é tudo vosso, Ricardo. Começas tu.
Portanto, eu tenho sentimentos mistos em relação à saga do Predator. Gostei do primeiro, gostei mais ou menos do segundo. Os mais recentes, para mim, bem que podiam deitar aquilo tudo fora. E, portanto, o Prey, ao início, era uma ideia de... Ok, vamos trazer esta personagem outra vez. Mas não metê-lo num setting moderno. Já aí, começamos bem. E depois vi o filme. E o filme, passei literalmente as 2 horas a pensar. Porquê é que eu não estou a ver isto numa sala de cinema? Porque o filme é incrível. O filme tem personagens incríveis, tem character development, como muitos filmes, não tem. Tem confrontos com o Predador, melhores do que qualquer coisa que já se viu dentro da saga e que não tem aquela coisa do portanto, é muito diferente do Schwarzenegger e do Danny Glover, dos dois primeiros filmes. Aqui estamos a ver uma Native American e gostei imenso do filme. E o filme também tem um cão que foi portanto, entrou no filme de propósito só para aquele filme, não era um cão profissional de Hollywood, um que encontraram no canil e que pelos vistos não acertou sempre nos textos, mas que no filme, como verão, é ele próprio uma personagem.
Acham que a Fox falhou em não ter colocado isso nos cinemas?
Não,
absolutamente. Sem dúvida. Isto foi uma consequência muito grave de tirar coisas e aliás, é fruto da guerra do streaming.
Achas que ainda foi, para quem gostou, mas acho que ainda foi, teve alguma coisa a ver com a pandemia, que o filme também foi adiado, não foi? Não tinha sido adiado, não sei o que.
Não.
Acho que estou a confundir, então. Porque mas até faz sentido, porque este realizador, tirando o 10 Cloverfield Lane, só fez televisão, fiz episódios para The Boys, para Black Mirror, para Waterworld, só tinha feito televisão, portanto até faz sentido ter feito mais uma coisa para a televisão. Lane
é outra saga que, tanto a saga Cloverfield, que teve ali um bocadinho de um lado para o outro, e que aquele filme, por acaso, é bom. Portanto, este realizador é capaz de agarrar em sagas cansadas e dá-lhes nova vida.
Sim.
Vem mais filmes este senhor.
E tu, António?
Atirem-lhe um alien para cima para ver se ele consegue fazer alguma coisa de jeito.
Já que o
é que é corrido o Scott, já não vai lá.
Olha, por acaso.
O Ridley Scott viu o Chappie e não lhe quis dar o alien dela.
Pronto, enfim.
Mas olha que eu gosto das sequelas ou das prequelas do Alien, mas isso é outra. Mas mais uma vez, não
vamos falar disso. Isso depois falamos.
Olha, mais um Ridley Scott, mete aí na lista dos especiais do podcast.
Saga Alien.
Bem, no entanto, tenho a dizer que eu gostei muito do Prey. Foi um filme que também vi aqui em casa, sentado na sala. Já num dia em que estava muito cansado da vida e disse, vou ver o Prey, pode ser que seja um bom soninho. Não foi, porque eu adorei o filme do início ao fim, é algo de fabuloso. E o facto de existir até uma versão que eu depois fui ver, revi o filme naquela versão dobrada na língua nativa... É Romanchi?
Romanchi, yeah.
Sim. Pá, e é fabuloso darem tanta importância a todo aquele... à questão dos nativos, até o desenvolvimento de uma personagem que quer ser uma guerreira e que acaba por, no final, ser considerada uma... por todos, acaba por ser algo brilhante e é um filme especialmente bem executado. Não me lembro de um Predador que me tenha feito divertir tanto além do primeiro. Ah, e o Alien vs Predador Requiem, que eu acho que esse filme foi fantástico porque eu fui ver com um monte de amigos e eu diverti-me imenso na sala. Se me perguntarem o que é que estava a acontecer no ecrã, só sou
Já não
10 anos
estavas.
depois, só sou 10 anos depois, mas a sala estava ao rubro.
Olha, eu por acaso gostei eu gostei também do Predador 2. Eu sei que é um bocadinho mal amado, mas se calhar eu tenho. Eu nunca mais o vi. Quer dizer, vi pai duas vezes na altura, mas eu acho que provavelmente é um filme que envelheceu mal. Provavelmente. Mas na altura gostei. Gostei bastante. É bastante diferente do primeiro. E isso agradou-me, na altura agradou-me porque, epá, não queria mais do mesmo, queria uma coisa diferente. E foi isso que me entregaram e até gostei, mas pronto. O Prey, a ver se vejo no próximo fim de semana. Está
Recomenda-se.
bem. Agora vamos ter aqui um 2 em 1, acho que vale a pena falar nestes dois, porque saírem quase em simultâneo, têm quase a mesma temática, que é a fantasia com dragões e. E aqui sim, aqui é uma disputa de streaming que é terrível. Estou a falar de House of Dragon e Lord of the Rings, Rings of Power, obviamente. São séries, não são filmes, e portanto, posso dizer que ainda já saiu o terceiro episódio of the Dragon, mas eu e António ainda não vimos. Vimos só os dois episódios primeiros. Lord of the Rings, só vi episódio e dois terços. Falta-me só 15 minutos. Eu ainda tentei ver o resto do episódio antes de vir para aqui, mas já não consegui e portanto, mas já dá para falar sobre isto. House of the Dragon, deixa-me só dizer-vos que eu não vi, eu fui o português que não vi a Guerra dos Tronos, o Game of Thrones. Vi a primeira temporada,
Sacrilégio.
eu já expliquei isto em várias lives e a várias pessoas. Eu vi a primeira temporada, gostei muito. Depois fui morar para fora, onde não tinha internet, basicamente não tinha cabo, não tinha internet, portanto não tinha satélite sequer. Tive um ano e qualquer coisa fora. Passou-se a segunda temporada. Quando voltei, já estava a terceira temporada a decorrer. Eu tentei ver a segunda, cheguei a meio e virei, mas estava a ver com a Andreia, com a minha mulher, e disse: estás a perceber alguma coisa da história? Ela: não, só estou a ver pelas roupas. Eu também só estou a ver pelas roupas e pelos cenários. Já não estávamos a perceber nada de ter passado 2 anos e tal sem ver entre temporadas. E portanto, depois a partir daí nunca mais apanhei a série. O House of Dragon não era para ver. Mas deixa cá ver. Está toda a gente a falar disto. Deixa cá ver. Olha, e não é que estou a gostar bastante. Mas estou a gostar bastante da série. Muito. Porque ela, assim, eu não gosto muito de high fantasy, fantasia com dragões e não sei o quê, mas é que ela é um tipo de fantasia, ao contrário do Senhor dos Anéis, que tem pouco fantasia, muito medieval. Aquilo podia ser quase como uma história de um romance histórico, se não fossem os dragões. Que não aparecem muito, não aparecem tanto quanto isso, pelo menos para já, não é? E tem aquela cena da sucessão do trono, o facto de não poder dar a uma mulher, portanto, isso tudo tem muito a ver com a nossa história medieval e renascentista. E portanto, eu gosto muito, estou a gostar bastante. Bons atores, bons cenários, excelente guarda-roupa. Não sei, quem é que está a ver? Este é o António que também está a
Sim.
saber, não é?
Eu só estou a ver o House of the Dragon por enquanto. Depois hei de pegar no Senhor dos Anéis porque tenho um apreço muito grande pela trilogia de Peter Jackson. Agora, se me perguntarem pelo Hobbit, foi um belo soninho que dormi no Norte Shopping à meia-noite. Na segunda meia-noite. Foi incrível. No entanto, o House of the Dragon, eu gostei bastante de Game of Thrones, até que deixei de gostar, porque chegou ali umas temporadas que
Pois,
deixou de ser
não ouvi
bom.
dizer.
No entanto, acho que o facto de termos ficado sem Game of Thrones durante uns tempinhos fez bem e que acabou por mostrar que vou fazer uma pausa e depois voltar com o mesmo universo é porreiro e eu acho que tem ali um composto muito de uma história bastante interessante. Especialmente porque quem já viu até à segunda temporada de Game of Thrones já foi spoilado do final desta série, mas
Pois.
porque isso acontece, mas acaba por ser uma série bastante curiosa e especialmente em termos visuais, ver numa televisão 4K a série é fabuloso. E
Olha o
aconselho
menino a
qualquer
dizer que tem uma televisão 4K. Ai, eu tenho uma televisão 4K. É fabuloso.
com HDR.
Com HDR. Também tem uma PlayStation 5 agora.
Olha, vamos à tua casa saltar.
E tens uma Nintendo Switch 2 também, queres ver?
Não, não. Essa ainda não saiu.
Ah, mas podias ter já. Estão à frente que já devias ter.
Mas pronto. E acho que é uma daquelas séries que vale muito a pena ver.
Sim, eu acho que sim. Estou a gostar
Agora,
muito e eu por acaso agora à noite já estou mortinho. Estou mortinho de desligar isto e ver o terceiro episódio,
sim.
digo-vos já.
Olha,
Digo-vos já.
prominguemos agora.
E vamos agora, olha, vamos agora, vamos
Bora,
fechar isto agora.
bora, bora.
Olha, Lord of the
Deixamos aí
Rings,
o
uma série.
Ricardo a tomar conta. E
Por
vamos,
favor.
daqui a
Ricardo,
uma hora
não vejo das.
voltamos.
Já vamos falar. Espera, tu viste o Bullet Train, não viste, Ricardo?
Vi, sim, senhor.
Pronto, então já vamos falar. Mas deixa-me falar então antes do Senhor dos Anéis, os Rings of Power, que é que tem a ver com a temática. Porque, eu espero, não, estou a ver um episódio, agora vou intercalar um episódio de um e um episódio do outro, não é? Porque entretanto já os acompanhei. E só espero não confundir uma coisa com a outra. São um bocado parecidos, espero não confundir. Porque uma vez tentei também ler dois livros do Batman, mas um gajo, eu não sei se vocês fazem isso, às vezes eu leio livros de banda desenhada ao mesmo tempo, ou seja, leio uns 3 ou 4 capítulos, um, depois leio mais uns capítulos, outro, vou lendo assim alguns. Uma vez fiz aquela maravilha, uma escolha maravilhosa, que foi ler dois livros do Batman ao mesmo tempo. Um deles era de vampiros, outro era com lobisomens. Então já não sabia se era a história de vampiros, se era a história de lobisomens. Tive mesmo que pôr de lado, passar assim 2 semanas sem ler nenhum, depois só ler um e depois só ler outro, porque já estava a confundir as mesmas coisas. Vamos lá ver se isso não acontece com House of Dragons e Lord of the Rings. Espero bem que não. No Lord of the Rings, eu acho que, pronto, a crítica está a ter uma crítica positiva, o público nem por isso. Acho que estava 80 e tal, 84% no Rotten Tomatoes da crítica, 34% do público. Porque pô, vem aquelas coisas, e aqui como o Tony Ramos estava-se a queixar, que é muito woke, tem muitos negros, tem isto, tem aquilo, opá, aquilo é uma série de fic... aquilo é fantasia, meu. Não há... Já vi assim, ah, naquela altura não havia negros. O quê? Naquela altura, meu? Aquilo é uma coisa, não é na Terra sequer, meu. Aquilo é uma história de fantasia, meu. É uma história de fantasia, não é na Terra, aquilo não é na Cidade Média, Terras Médias, não é? Como é que se chama? Middle Earth? É isso. Não é
Sim.
Middle Ages, percebem? É diferente. Não é uma coisa, não é outra, ok? Portanto, não me faz confusão nenhuma de haver elfos negros. Não me faz confusão nenhuma de. Pá, de
Tem tudo
haver.
inveja, tem tudo inveja.
Epá, não sei.
Querem eles
Não
ser
vi
os
sim
elfos?
nada. Não vi nada de. Não vi nada de. Para já não vi nada de LGBTQI+, também. Nada de forçado. Agora. O primeiro episódio é uma valente seca, é. Tu tens os 10 primeiros minutos muito bons, os 10 primeiros minutos são excelentes. Eu acho que a personagem que acaba por ser principal, aquilo vai seguir várias personagens, os elfos, os hobbits, que são os Harfoots, que são uma espécie de hobbits. Depois tens os humanos. Agora meteu-se também o anão. Mas eu acho que a principal é capaz de ser a Galadriel, para já parece ser ela. E ela, dos primeiros 10 minutos, é com ela, uma cena de ação fantástica, onde ela vai atrás do Sauron, quer ir atrás do Sauron e tem umas cenas espetaculares. E depois aquilo, tens 45 minutos da ganda seca, depois tens mais uns 5 minutos, onde vai-te calhar umas cenas de ganchos para o próximo episódio. E o segundo episódio já está mais equilibrado, já se é uma coisa que. E não vi tudo ainda, mas para já estou a gostar mais do segundo episódio que o primeiro. E eu acho que esta situação do primeiro episódio ser um bocadinho fraco e de ser um bocado secante foi o que decidiu aqui a Prime colocar logo 2 episódios de uma vez só. Eles arrancaram com 2 episódios para que as pessoas não fiquem uma semana à espera de um episódio assim um bocadinho seca. E eu acho que eles fizeram bem. Além de alcançar também a House of the Dragon, com dois episódios cada um, eu acho que meter o segundo episódio, que é um bocadinho mais equilibrado, mais divertido, até com um bocadinho mais de humor, porque entra aí... Para já tens o Jar Foods, que dá aquele... Que são os óbvios, aquele ar mais leve. Depois também tens o... Por outra forma, também aparece lá o anão, que também dá aquele comic relief, não é? Portanto, fica um bocadinho um episódio mais leve e mais divertido. E fizeram bem eles colocarem o segundo. Pá, vou continuar a ver. Então, fiquei um bocadinho desiludido. Aquilo tecnicamente é brilhante. Efeitos especiais. Pá, eles querem mostrar tudo. Eles tiveram quase 500 milhões de budget, de orçamento para aquilo. Para comparar com a House of the Dragon, a Casa do Dragão, ter 150 milhões, o que é muito para uma série mesmo assim, mas pá, tinha que ser mesmo visualmente deslumbrante. E aí eles fazem planos abertos, planos longos, com muitos cenários, muito CGI bem feito, para a televisão principalmente, que não se vê aquilo nem em televisão em lado nenhum. E tecnicamente é brilhante. Os atores não estão a convencer para já, a maior parte deles não me convencem muito. E a história para já está um bocadinho lenta, vamos lá ver se acelera. Vocês não têm mais nada a dizer sobre isso, portanto vamos avançar então para o Bullet Train. Podes ter tu, Ricardo, estás aqui lá há muito tempo, ainda vais ficar com aftas na boca.
Olha, eu gostei muito do Bullet Train. Era um filme que já tinha bastante antecipação. Acho que foi também o único trailer que eu apanhei antes de outro filme. Mostrou que era um filme já muito engraçado, já com uma forte componente cómica, mas eu nunca imaginei sair de um visionamento de imprensa a rir-me e ser, se calhar, o filme do verão. Portanto, é aquele típico blockbuster que a gente vê em pleno agosto e que é mega, mega, mega divertido do início ao fim. Gostei muito do conceito de ser um bocadinho uma espécie de filme Tarantino, mas que não era bem e acabou por ser com outro tipo de cinema de ação, mas depois tínhamos muitas personagens diferentes e muitos momentos cómicos e muito emocionantes.
António, tu também viste? Está até lá adormeceu, rapaz.
Epá, eu estava a ouvir o Ricardo falar e eu adormeci. Tiago. Eu chamei-lhe Tiago até. Eu acordei agora.
Ninguém me respeita.
O hambúrguer fez-te mal, pá.
Foi.
Deu-te voltado
a ver. Eu ia aqui adormecer, mas pronto. O Ricardo que me perdoou. No entanto... Tenho a dizer que eu gostei muito do Bullet Train. Eu fui vê-lo numa sessão a meio da tarde ali ao El Corte Inglês e estava eu e mais dois macacos na sala a rir-nos que nem uns perdidos. Porque eu, quando vi o trailer, já pensei: epá, isto vai ser uma risota que farta. Ainda por cima, sabendo que o realizador tinha feito o Deadpool 2, eu pensei: isto aposto que vai ter muita violência estúpida, mas ao mesmo tempo vai ser super divertido. E acabou por se confirmar. Deixa ver se eu não me engano no ator. O Brad Pitt. Porta-se muito bem.
Porta-se muito bem.
O Brad Pitt porta-se muito bem neste filme. Especialmente porque a personagem dele, sendo o azarado não azarado, torna as coisas ainda mais divertidas. E depois aquela dupla de gêmeos, que eu ainda não entendi, deviam ser gêmeos na ponta na parte branca dos olhos, ou algo do género. Pá, também são incríveis. As personagens são fabulosas. E eu gostei muito. E é isso que eu vos vou dizer hoje, porque o Ricardo já tinha dito a maioria das coisas. Isto é tipo a boa de treino dos filmes. Isto passa e é sempre a abrir.
Logo, é o comboio bala e é a crítica bala. Aliás, é que tem para mais informações e sobre a análise também a este filme, com mais detalhe, é só visitar o centralcomics.com, que está lá a análise. ao filme. Ele, por acaso, até foi um artigo bastante lido, portanto, para quem não leu, podem procurar também lá no Central Comics. .com é. E passamos então ao Samaritano, e agora passamos para o Cinema em Casa, o Samaritano que estreou no, é no Prime Video, que foi?
Prime Sim, Video, foi no Prime Video.
O Sly está de volta, um dos meus heróis, um dos meus action heroes da minha juventude. Não, eu era mais time Arnold Schwarzenegger, mas também gostava do Sly. E claro, tinha de ver, eu sabia que não ia ser grande filme, sabia. Era o mais provável é que não fosse grande espingarda, se não estava nos cinemas também. Mas, pá, tinha que ir ver. E fui ver. Opa, diverti-me. Não é um filme tão mau como eu pensava. É muito visto. É um filme que é muito visto. Não é nada de original.
Não.
Mas, pá, pronto.
Sim, diz, não, diz. Não, acaba o teu raciocínio que eu já falo.
Não, eu ia dizer, o mais engraçado deste filme é que ele tem lá uma reviravolta de argumento que era tão óbvia que eu não dei por ela. Ou seja, quando aquela reviravolta de argumento deu, aquele plot twist se deu, eu, claro, tinha que ser isto, mas porquê é que eu pensei nisto, meu? Porque era tão óbvio que isto fosse acontecer e eu não pensei, porque eu sou burro. Sou um gajo burro e não pensei.
Não achaste assim tão longe.
Não, eu também não pensei nisso. Eu até ia falar disso, que até tenho um twist interessante, mesmo muito básico. Sim. Mas ainda tenho um twist maior, que acho que a maioria das pessoas não se apercebeu. É que pela primeira vez em muitos anos ouvi o Sylvester Stallone a falar sem parecer que tinha um aneurisma. É que eu consegui entender o... E consegui entender o que é que o gajo estava a dizer, mas...
Teve aulas de dicção com a Paula Bobona, assim.
Exato, é que aquilo estava... Ele começa a falar e eu pensei, vou ouvir a voz do Rocky. Não, ele começa a falar no inglês perfeito e eu... Okay. Sim, senhora.
Deve ter filtros. Tem, como é que se diz aquela cena? Voice modulator para alterar a voz e perceber-se melhor. Não, olha, uma coisa fixe que até gosto, e falar em Rocky, é que ele também no Rocky utilizam essa técnica de usar uma cidade suja, muito porca, mostrar o lixo, as paredes todas cheias de grafite. Em vez de ser aquelas cidades bonitas que nós vemos em maior parte dos filmes de Hollywood, não é? Tudo limpinho, tudo arranjadinho. Não, ele... E isso acontece também aqui no Samaritano, e eu gostei de ver isso.
E acaba também por ter ali um bocado um paralelo com a questão de ele ir buscar o lixo para o reparar, acaba por ser um paralelo interessante, se pensarmos bem.
É, por acaso não tinha pensado nesse por esse prisma também, por acaso.
Eu continuo estupefacto.
Tu és um idiota, meu.
Continuamos.
As ideias vêm de assim, não é? Na cabeça.
Eu continuo estupefacto, como é que ele aos 76 anos aprendeu a falar, mas pronto.
Sim.
Isso é outra história, não é para aqui. Saga Sylvester Stallone.
Então, pronto. O gajo está mais lento nos movimentos, já consegue articular melhor a boca, não é? Acho eu. Quem quase
virou...
não consegue falar...
Diz,
desculpa.
Ah, não. Ia só dar um pequeno comentário, que é... Quem vir o vídeo vai achar que nós somos uns maluquinhos. E sim, total cómico. Se isto é ao vivo.
Vivo! É ao vivo, sim, senhora. Estamos a falar do Samaritano. Ou Samaritan. Não sei se foi traduzido para português, mas devido
ser. Não, é Samaritano. Sim, em português.
Ok.
Aliás...
Não, mas pronto, é isso. Olha, não temos dado pontuação às coisas. Não sei se nem querem voltar atrás e dar pontuação ou não. Ou não?
Não, não vale a pena.
Vale a pena? Não. A gente tem dado... Nós somos muito... Nós sabemos tão explicar tão bem os nossos pontos de vista que as pessoas não precisam de pontuação final, não é?
Claro,
não.
Exatamente.
Sim, vamos para o público. Exato. Sim, Tony Ramo, vai ser falado de Sandman, mas... Espera um bocadinho.
Vamos falar do Sandman, olha, mas agora aproveitas a boleia, António, e apanhas já a boleia do
Son Goku. Dos super-heróis.
E eu falo do Dragon Ball super-herói.
Não, é que o Samaritano também é uma história de um super-herói, ou seja, já estou a apanhar o vagão.
Eu fiz
Isto
aqui a
graças.
ponte, mas fiz aqui uma ponte, não é? Já fiz a ponte entre House of Dragon e Lord of the Rings, por causa dos dragões e da fantasia, agora é dos super-heróis, não é?
Exato. Ora bem.
Olha, vamos ter quatro seguidos, basicamente, mas pronto.
Sim. Eu vi
Isto é o segundo.
o. É o segundo. Eu fui ver o. O Dragon Ball Super-Herói ao cinema porque achava curioso e eu gosto dos filmes de Dragon Ball. Para mim, se em vez de série fosse sempre filme, estava porreiro. E vi a dublagem portuguesa porque, vamos ser sinceros, a dublagem de Dragon Ball tem sempre ali aquele bocadinho especial. E a dublagem é fabulosa, a história é uma história bastante credível para o universo de Dragon Ball, porque a criação de super-heróis num sítio onde super-heróis já existem, mas são considerados aliens, é um bocado curioso e que vivem entre a população normal, por assim dizer. Só que às vezes têm uma nuvem e conseguem voar e andam por aí fora a mandar raios pelas mãos. A introdução de super-heróis acaba por ser uma lufada de ar fresco para a franquia. No entanto, eu vou ter que falar disto porque na altura quem reparou até foi o Henrique, o também. Nosso colega de Central Comics, que a dobragem consegue, durante o filme inteiro, tirando nas últimas falas, falhar nas bolas de dragão, que literalmente dão nome à série e chamam-lhe bolas sagradas. Ou
Oh, incrível.
seja, epá, é bolas sagradas para cima. Bolas sagradas para baixo, pá, aquilo é terrível.
Lamento, tenho uma mente de um puto de 200. Continua, por favor.
Opa, eu reparei, é que eu também me ri, por isso, já está.
Querias que chamassem as joias da família, não era?
Os pandinhas, como no Panda do Kung Fu.
Ai, Jesus.
Opa.
Os tintins do dragão.
Há ali pequenos pormenores que nota-se que quem. Sim, tens de dragão.
Então, António.
10 segundos depois.
Opa!
Muito, muito atrasado com este gajo,
Pá,
António.
isto
Precisas de uma boa noite de sono.
teve delay aqui. No entanto, só para finalizar a parte de Dragon Ball, denota-se que faltava malta que soubesse da coisa dentro do estúdio de dobragens quando tiveram a escrever o texto, porque, ou a dobrar o texto, porque existem algumas falhas ali de meia-noite que. Pronto, mas. O Dragon Ball é um filme interessante de se ir ver ao cinema.
Ok, mas não tão interessante como o anterior, não é?
No qual o Tintin Dragão.
Não, houve um há 2 anos ou 3, não foi? Também que teve no
Não era o
cinema.
Broly? Ah, o Broly! O
O
Broly!
Broly, o Broly.
São filmes diferentes.
Ok.
São filmes diferentes. O Broly acaba por ser um filme mais tradicional. Este não é tanto. Especialmente porque
Ok.
acabam também por ir buscar um. Investir um bocado na parte 3D da coisa.
Quem também é baseado numa banda desenhada como o Dragon Ball Super, Super Hero, e por muitos considerado um super-herói, se bem que é assim um bocadinho questionável essa ideia, é o Corvo, do James O'Barr, uma banda desenhada clássica que não sei porque é que ainda não foi publicada em português, em Portugal. Acho que é uma falha enorme, enorme isto nunca ter sido publicado em Portugal. Aqui é um grande clássico da BD Gótica. E a seguir vamos ter mais BD Gótica a seguir. Portanto, o Crow é de 1993 ou 4,
Quatro.
mas o Ricardo só viu há dias.
Foi durante este mês, foi há 3 semanas, sensivelmente. Era um filme que estava na minha watchlist há muito, muito tempo. E depois também as notícias que têm havido do suporte remake ou reboot, que agora também vai aparecer aí em breve. Tive curiosidade, era um filme que eu sempre tive curiosidade e que também sempre soube da história da tragédia do Brandon Lee, que tinha falecido durante as gravações. Enfim, pá, uma tarde agarrei no filme e vi e gostei imenso. Tem uma história muito, muito interessante, tem portanto, aquela coisa toda do gótico, como tinhas mencionado, mas também a própria personagem ser uma espécie de anti-hero, mas também o filme ser um filme dos anos 90, portanto com isso traz uma série de bagagem da década e não tem nada... E fiquei ainda agora mais curioso em perceber como é que vão fazer a nova versão do Corvo, porque aquela versão de 94 já é bastante matura, bastante já com bastante consideração para aquela era. E considerando que, que é uma adaptação de uma banda desenhada, e se nós pensarmos bem, só mais para o final dos anos 90 que as adaptações começaram a ser minimamente decentes. Mas o Corvo é uma exceção bastante que vale a pena mencionar. Não esquecemos que tivemos o Spawn em 96, 97, por aí.
Exato.
E pronto, ardam com aquilo, não é?
Mas tinha um Alex Proyas em plena forma. Yeah. E ele depois que faz outro grande filme para mim, que é o Dark City também.
Sim.
E pronto, isso também, ele também acho que o seu talento é demonstrado aqui. Eu não sei como é que é isso, eu já não vejo há muito tempo, já há muitos anos que não vejo o filme. A BD saiu em 89-90, portanto aquilo foi adaptado 4 anos depois, ou o filme saiu 4 anos depois da BD, mais ou menos. E é um filme que eu tenho mesmo, eu fui ver um daqueles cinemas tradicionais do Porto onde só havia uma sala e não havia basicamente shopping, que é o Pedro Sem. Não sei se o António Moura conhecia o Pedro Sem, se calhar não, já não é
de não, não, não.
É ali mesmo pertinho do Palácio de Cristal, dos Jardins do Palácio de Cristal, okay. Naquela avenida. E eu lembro perfeitamente de ir lá e sair, pá, e vinha, fui ver com o meu primo e vinha mesmo abalado. Era também muito novo quando vi aquilo, obviamente. E vinha abalado no bom sentido, atenção, que eu gostei mesmo daquilo. Embora seja menos violento que a BD, que a BD é muito violenta mesmo, o gajo corta-lhe as pernas, está a sangrar, está a morrer, e o sangue a esvaziar-se, e o gajo ali a falar com o tipo que está a se esvaziar de morte, com o sangue a escorrer-lhe pelas pernas. Mas ali com conversas filosóficas e o caralho, pá, muito interessante a banda desenhada, mas muito, muito violenta. E depois fizeram uma série de, uma carrada de remakes, que cada um pior que o outro. Quanto mais avançava, mais mal era. E portanto, se houver remake, é como nós tivemos uma conversa também sobre um remake do Hellraiser, do Clive Barker.
E é
a mesma coisa. Não vai-me, assim, espero que seja um bom filme, mas não estou a contar nada com isso. Né? Portanto, e o do Crow vai ser igual. O primeiro é muito bom, mas o resto é tudo uma bosta e que não vale a pena.
Sim.
Não é?
Veremos.
Não sei se chegaste a ver o The Crow, António, o Corvo.
Cheguei e tenho uma pergunta. Quem é que vai substituir o Brandon Lee neste filme?
Excelente pergunta, não sei.
É que precisamos de um gajo bom para levar um tirinho.
Vai ser como é que se chama? Ai não, esse foi o quem deu. Como é que, aquele que disparou uma arma e matou uma assistente.
Caraca.
O Baldwin, não foi?
O Alec Baldwin.
Pronto, olha, vai ser o Alec Baldwin a fazer de...
O ator...
Assim, ele não leva, Portanto, ele é que tem a arma, portanto, nunca leva
o tiro. Exato. Olha, é assim, o Crow, o Corvo, eu gostei bastante na altura em que eu vi, especialmente porque eu vi numa altura em que eu não gostava de filmes violentos. E apanhei aquilo a passar numa sessão da meia-noite num canal qualquer e fiquei a ver e passei a gostar de filmes violentos, por isso agora entendemos a pancada que eu tenho.
Logo não tornes violento tu e começas a
ir não, a não, pessoa. Não,
aliás,
não,
tu
não.
És o grande, tu és o maior fã de filmes
Slashers.
Slashers.
Bem,
que eu conheço, portanto, e o cá para mim és um assassino em série. E...
Calma, já agora vou aproveitar. Eu estou a falar, mas isto é rápido. Já que estamos a falar de slashers.
Olha, o que é que vem aí? O que é que isto tem? Olha, não te lembras? Não te lembras que isto é para podcast também, é?
Sim, sim. Eu ontem adquiri. Eu ontem adquiri o Freddy vs. Jason.
Que grande filme. Não.
Eu não gosto, mas, não. Mas precisava na minha coleção.
Claro.
E a edição de 25 anos do Scream.
Ok.
Eu já tinha, mas eu precisava da edição de 25 anos.
Ainda existem discos, meu?
Sim, em Blu-ray.
O Fnac não deixou de vender até Blu-rays?
Não, não, eu comprei isto no Reino Unido.
Eu sei que não foi, eu sei, só estou a dizer que... Opa, tá com
não, a mas a Fnac ainda tem DVDs e Blu-rays.
Alguns, não muitos.
Alguns. Há uns tempos tinham lá o Get Out, do Jordan Peele, e eu esqueci-me de o comprar, foi muito giro. Depois fiquei triste, porque nunca o mais vi. Ué.
Então, de BD Gótica, adaptação de BD Gótica para outra, vamos falar do The Sandman, a série da... Vamos falar, eu não sei se vocês viram, acho que sou o único...
Não, não, acho que só falas tu, acho que...
Já agora, só por falar no Sandman, porque o Sandman é a série cartaz da Netflix do momento... temos o Lord of the Rings no Prime e temos o House of the Dragon na HBO. Eu até admiro-me quando com o lançamento do House of the Dragon e com o Lord of the Rings a Netflix não lançar a segunda temporada do The Witcher. Assim tínhamos uma de fantasia nos principais casas de streaming em Portugal. Tínhamos, só faltava a Disney também lançar qualquer coisa também de fantasia, mas o Witcher
não, lançaram a She-Hulk.
Podíamos, olha, por acaso esquecendo de pôr aqui os
olha, verdade.
E ainda podemos falar no fim. Olha, então o Sandman, Sandman para mim irrita-me bastante o facto de distorcerem a imagem estar esticada. E só isso tira-me o prazer, 40% do prazer que estou a ver a série com essa distorção de imagem. Eu detesto ver imagem distorcida na televisão, seja onde for. E aquilo irrita-me profundamente estarem esticados. Pá, aquilo foi uma opção do autor e da produção. Para pôr um bocadinho mais dreamy, um bocadinho mais espacial, um bocadinho mais estranho à série, só que distorce as caras, ficam todos fininhos, ficam todos magrinhos, e pá, eu detesto aquilo. A série em si, de resto, está bem feita, eu acho que o ator está muito bem escolhido para o Morfeu. Pá, eles fazem lá algumas mudanças no elenco, ou colocar... uma morte negra que não faz, para mim não faz sentido, o Lúcifer ser uma mulher não faz sentido, aqui o Tony Ramo também acha que está muito bom nesse sentido, não precisavam porque já a banda desenhada já tem travestis, já tem homossexualidade, já tem negros, já tem variedade suficiente na banda desenhada, escusavam de estar a alterar isso para a série, ok? Acho que, era uma coisa que era escusada. Não, não valia a pena estar com mais ainda representatividade. Mudarem o sexo também ao Hellblazer, o John Constantine passa a ser também uma mulher. Ou seja, não havia essa necessidade, porque há muita variedade na BD e não havia. De resto, está bem feito, meu. Só irrita-me mesmo a cena da destrução e pronto, e custa-me um bocadinho às vezes ver aquilo. Mas agora vamos lá ver se isto vai ser renovado para a segunda temporada. O Neil Gaiman já disse, já veio fazer calimarices para o Twitter dizer não sei se vai ser renovado para uma segunda temporada porque é uma série muito cara. Apesar do sucesso que teve, é uma série muito cara. Então já veio fazer esse calimero. Não sei o que é que vai ser a reação da Netflix para isso. A Netflix é conhecida por cancelar séries a torto e a direito e estou com um bocadinho de receio porque esta primeira temporada... Salvo erro, só inclui os dois primeiros trade paperbacks. Isso quer dizer que é uma série que, para ficar completa, este ritmo, para ficar completo, tem que ter pelo menos 4 a 5 temporadas. E eu acho que não é. A este ritmo, só se eles acelerarem nas próximas temporadas, mas a este ritmo será para 4. Estou a olhar para ali para o lado porque tenho os meus livros de Sandman expostos, estava a olhar para os livros. E eu tenho um bocado de receio que não seja terminado. Portanto, mas é isso. She-Hulk, quem é que viu?
Eu.
Diz lá. Então diz o Ricardo, porque o Ricardo estava caladinho há mais tempo. Diz lá, Ricardo.
Não quero.
Diz lá. Diz mal, queres dizer mal? Diz mal.
É engraçado de querer, mas depois aquele twerk.
Ainda não vi essa parte.
Nojento.
Eu não vi o último episódio, acho que eu.
Pronto, então é.
Há o 4?
É no terceiro, acho que é.
Terceiro. Também só vi dois, então.
Não sei, é uma série que está muito. Tem graves problemas de narrativa em que nada acontece durante 20 minutos, meia hora. E depois é uma série que parece querer criar uma conversa dentro da Marvel e tentar solucionar problemas do Incredible Hulk sem o Edward Norton. E tem um twerk no tribunal e portanto, por favor, acabem com esta série.
Epá, vou ver a seguir. Já não vou ver o Boss of the Dragon, vou ver a seguir só para ver o twerk. Quero ver
assim,
o twerk agora.
Que eu saiba, o Tony Stark não morreu para isto, também. Tá, ele merece melhor. E por isso, peço, por favor, acabem.
Não vejas, não é? Aquilo vai ter quantos episódios? 6? 6, 7 ou
8?
Os
episódios são pequeninos, são 20 e tal minutos, o terceiro não sei como é que é, mas os outros são pequeninos, metade daquilo é créditos, que a Disney põe metade do tempo em créditos, eles já são 26 minutos, 10 minutos são créditos, são para 16 minutos de série com a introdução.
O Ricardo estava a dizer que eles querem. Não acontece nada em 30 minutos de série. Se tivermos a ideia de que cada episódio tem entre 32 a 35 minutos, não acontece nada mesmo. Às vezes acontecem pequenos pormenores que acabam por avançar a história. No entanto, eu gostei muito da referência ao Edward Norton no primeiro episódio. Acho que é no primeiro ou no segundo episódio.
No segundo.
No segundo.
Sou literalmente outra pessoa.
Exato. Gostei muito, sim. Mas isso é porque eu gosto de tudo o que o Edward Norton faz. Pode ser a maior asneirada do universo. É o Edward Norton, eu gosto. Não me queiras bater, meu.
Eu não.
Se não amanhã vês. Epá, no entanto, eu acho divertido, mas é só isso. É divertido. Quando não há mais nenhuma série para ver, é perfeito.
Ah, uma coisa que é uma série que se vê rápido, são 20 minutos, está feito. Pronto, é isso. É mais por causa disso que eu também vou continuar a ver e porque aquilo faz parte do universo da
Marvel.
Da Marvel, e depois se calhar vai ter referências nos filmes que depois vou ver e depois não percebo. Pronto, e estou a ver, e estou a ver exatamente para isso. Aliás, uma série que eu não acabei, mas que eventualmente vou ter de acabar é o Moon Knight, o Cavaleiro da Lua. Eu não cheguei ao fim, é a única série que eu não cheguei até ao fim. Mas eu vou ver se vejo, porque depois vai haver referências, certamente, no futuro. Aliás, como a Miss Marvel vai aparecer na Captain Marvel e coisas do género, portanto, vai haver ligações em todos. E como o Doutor Estranho 2 é uma continuação da WandaVision, portanto, aquilo devia ser a WandaVision 2, featuring...
Doctor Strange,
não é? Mas a verdade é essa, e vê-se por causa disso. Agora, é uma série que realmente está mal. Não é o texto, o argumento é fraquinho. Acho que a justificação, lá está, isto foi muito falado e é verdade. A justificação dela ganhar logo, portanto, o poder da sua consciência com ela transformada. É porque ela sofreu muito, porque era uma mulher, e é muito difícil viver num mundo de homens. Sou uma mulher, então consigo ser mais rápido que tu. Opa, não precisavam dessa cena, porque a maneira como ela ganhou os poderes é muito diferente da maneira como ganhou o Hulk, o Bruce Banner, porque ela já vem com sangue filtrado de um Bruce Banner inteligente, e portanto bastava isso para justificarem. Não precisava dizer, ah, eu sou coitadinha, que eu sofro muito por ser gaja.
Não, aqui eu é o Ariante, porque... Ah, eu agora consigo ficar verde. Porquê? Caiu-me sanguinho.
sanguinho e não, está bem, mas e sou mulher, e eu te controlo e sou mulher, e sou melhor que tu porque sou mulher.
Mas que? Opa, mas que?
Diminui muito a significância da personagem, reduz a personagem a uma coisa tão pequenina e a personagem pode ser tanto mais e tanto melhor do que ser isso.
É como se a personagem não existisse.
E a Tatiana Maslany, acho que é assim que se chama, que faz do Jennifer Walters.
A Tati.
Ela é muito, eu não conhecia e ela é muito, muito, muito boa, boa atriz e merecia uma coisinha melhor. Acho que merecia uma coisinha melhor do que isto.
Sim.
Mas pronto, vou continuar a ver. Bom, vamos avançar, que isto nem estava no alinhamento. Isto nem estava no alinhamento. Diz.
São 2 segundos para voltar atrás ao Moon Knight. Que no Motel X vão estar 2 realizadores do Moon Knight, que é o Justin Benson e o Aaron Moorhead. Eles fizeram uma série de outros filmes de terror sci-fi, mas também realizaram uma série de episódios de Moon Knight. Portanto, quem estiver por Lisboa e quiser ir conhecer 2 realizadores da série, apareçam.
E volto a recordar que existe um episódio anterior aqui da Parana Coletiva. Desculpem. O último episódio do podcast, da entrevista possível é com os diretores artísticos do Motel X, aqui com o Ricardo. Portanto, ouçam nas vossas apps ou vejam no YouTube, que também já está. Portanto, vejam, que é muito interessante também para saberem o que é que vem aí no Motel X. Passamos então para Day Shift, de filme da Netflix.
Mas a Netflix faz filmes?
Podes começar tu, António, podes começar.
Epá, volto a repetir, a Netflix faz filmes agora, pelos vistos, não é só séries.
Pelo menos distribui sim, filmes, é que, diz que sim.
É daqueles filmes que se vê bastante bem num domingo à tarde, quando não temos nada para fazer e não está a dar mais nada decente na televisão, é entre isto ou Somos Portugal. Por isso, eu escolhi o Day Shift, diga-se de passagem. Mas um filme do Jamie Foxx, de vampiros, eu já vi isso em algum lado, mas era melhor do que isto, porque este filme, em termos de coesão, acaba por fugir um bocado ali pela frincha da porta, porque é um filme que tenta ter a sua piada, mas a maioria das vezes falha miseravelmente, também a tentar tocar no coração do espectador com a questão da família. Ou seja, é o Velocidade Furiosa, mas com vampiros.
Tu viste, Ricardo?
Vi. Não desgostei, mas não é bem o Van Helsing / Blade que pensava que ia ser. Achei muito, muito nonsense e muito silly para que tivesse assim bom efeito. Passou-se, pronto. Foram 2 horitas ali. Tranquilo.
Olha, eu também vi, não estava à espera de nada, sinceramente. Aliás, depois de ver a série anterior do Jamie Foxx, uma sitcom horrível, que ele também fez para a Netflix, que eu só vi, que só consegui ver 2 episódios, e aquilo era tão cringe que eu não consegui ver mais. E eu sou fã de sitcoms, gosto muito. Eu até vi esta, que também não é nada especial, mas da Netflix também acabei, não ia falar, nem vou falar, mas é os The Upshaws, vi a segunda temporada também recentemente, acabei de ver a segunda temporada recentemente, e não consegui ver aquela série do Jamie Foxx. Portanto, Day Shift, para mim, pá, não sabia o que estava à espera. Eu pensava que era um filme para a série, e aquilo é um bocadinho para a palhaçada, é um bocadinho de Sam Raimi, mas só que pior. Mas está lá um bocadinho, tem cenas de ação muito, muito fixe, cenas de violência muito giras, meu. E eu, ei, aquelas cenas de cortar cabeças e espetar não sei o quê, pá, achei piadolas a isso mesmo, achei muita piada a isso. Depois, pronto, obviamente que não tem muito sumo, aquilo não tem muito sumo, é só mesmo, como disse o António, que eu acho que fica bem acima de um Somos Portugal, e mesmo assim, que prefiro ver o Day Shift. Aliás, se vier uma sequela, eu vou ver, portanto, me diverti. Opa, é um filme que não é grande filme, não, mas que me diverti. Diverti-me. Então não, porque não? São aquelas cenas de ação, e dos gajos com aquele sangue todo, e aquelas cenas todas de ação, pá, eu curti aquilo. E portanto, se vier o 2, ano que vem, é que eu vou ver na mesma. Não vou ao cinema ver, se vier para o cinema, mas em casa, um domingo à tarde, vejo perfeitamente e vejo com gosto. Agora, só deixa-me dizer aqui, estava aqui a ver os comentários, e eu acho que o Tony Rambo, se alguém tiver a ver o chat, ele vai ser conotado aqui como homofóbico e racista. E racista, porque está sempre, é tudo woke para ele, e portanto só fala nisto. Mas pronto, Tony, opá, vê lá se... Se vês também o resto, não vejas só filtrar só para isso, porque também faz mal à cabeça. Vamos então avançar. Ah, eu tenho aqui dois filmes também do Netflix, e o Netflix faz filmes, António. E eu vou dizer muito rápido, são filmes muito mauzinhos.
Mas faz.
E faz.
Ah, faz filmes maus, ah, ok.
E são mais dois filmes muito fraquinhos, muito básicos, mas que eu vi enquanto estava a fazer a comida... Meto pendurado na banheira quando estou a tomar banho e vou vendo, que é para fazer companhia.
Isto é o Me Time.
É o Me Time com o Kevin Hart, chama-se em português pai de, em fôlego, fôlega do pai, é pai de fôlego, qualquer coisa do género. Me Time e Wedding Season, que é de uma família de uma indiana que quer alimentar a sua carreira, mas os pais estão a pressioná-la para ela casar e não sei o quê, e depois arranjam um namorado fictício só para poder ir a casamentos das amigas e dos familiares, que é o wedding season, que é o verão indiano, que é só casamentos atrás de casamentos, e ela, para ninguém nos chatear nas festas, arranja um namorado fictício e depois acaba-se por apaixonar por ele e acaba-se por ficar no fim, pronto, juntos. É uma comédia romântica muito, muito básica. É. E era só coisa que vi, e está dito. O Me Time, eu ri-me com o Me Time, ri-me, tem algumas piadas como ri, mas é um bocado porco, às vezes tem assim umas piadas mesmo completamente ao lado, e pronto. Mas, e um CGI horrível quando aparece lá um tigre ou o que é.
Mas quem é que
diz, António, quis falar.
Quem é que decidiu que o Kevin Hart podia fazer filmes?
É que eu gosto do Kevin Hart.
É que o Mark Wahlberg ainda vai lá que vai. Agora o Kevin Hart não.
O Kevin Hart não pode só fazer.
Não, não. A questão é.
Nem ser o melhor amigo do The Rock. Ele tem que.
Qual é o mal dele ser o melhor amigo do The Rock?
Nada.
É que tu literalmente fazes um filme com o The Rock e dizes assim: eu preciso de um melhor amigo para o gajo. Kevin Hart. Perfeito. Era o único filme que o gajo fazia, pá. Era o único papel que ele tinha, ser amigo da personagem do The Rock. Ou do Woody Harrelson, porque eu também gostei do Man from Toronto. Achei piada à química deles. Porém, eu acho que Netflix anda a lançar demasiados filmes com o Kevin Hart e estou a começar a achar piada.
Ele tem um acordo.
Foi o que fez com o Adam Sandler.
Mas os do Adam Sandler são bons.
Não são bons. Começaram a ficar outra vez bons, porque eram muito maus. Passaram de filmes bons para filmes muito maus, depois começou outra vez a melhorar. Está outra vez em ascensão. Vamos lá ver onde é que isto vai parar.
Olha, o Tony Rambo... O Tony Rambo acha que o Kevin Hart é meio woke, por isso merece fazer filmes.
Pronto, se calhar vai fazer. Não são, como é que são aqueles bichinhos do Star Wars, tem os olhos vermelhos? Aqueles peludos com olhinhos os vermelhos Ewoks? Que vivem nas cabeças. Pronto, é woke, vai dar ao mesmo.
Vai dar ao mesmo.
Epá! Lembrei-me agora que vai sair uma série de animação dos Gremlins, obrigado. Mas uma série
obrigado
de animação.
Obrigado e boa noite, adeus. Obrigado e boa noite.
É uma série de animação com.
Volta, Hugo,
estás perdoado. É. Uma série de animação com os Ewoks, todos dobrados pelo Kevin Hart, ia ser incrível.
Ou que estão com as vozes dos Minions.
Aí, também, calma aí.
Bem,
vamos seguir em frente, por favor. Que...
The Retaliator, Sr. Ricardo. Yes. Este é um filme que vai passar no Motel X também, não é?
Não. Isto é um filme que vai ser lançado online mundialmente e que alguns cinemas à volta do mundo vão ter.
Olha, por falar em online, esta guerra do streaming é tão grande que não sei se vocês se souberam disto. A HBO, depois da estreia do Senhor dos Anéis, a HBO colocou o primeiro episódio inteiro do House of the Dragon no YouTube, gratuitamente.
Sim,
A guerra é tão grande. Falaste agora de falar do online, de colocarem online, lembrei-me disso. Sim, sim. E portanto, achei-me curioso. Portanto, voltamos então aos Retaliators, Ricardo. Desculpa interromper-te.
Sem problema. Portanto, os Retaliators é um filme de terror, mais ou menos. É um revenge movie thriller. Que é produzido pela Better Noise Music, que é uma editora discográfica americana, que decidiu produzir um filme e que o foco era não só o filme, mas também ter uma banda sonora. Portanto, o filme fala sobre um reverendo que recebe a notícia que a filha dele foi assassinada por um assassino profissional. E ele agora tem que decidir se vai atrás do assassino e ir contra a sua fé de não ter vingança ou perdoar quem tirou aquela pessoa que tanto ama. É um filme ok, é um filme porreiro de se ver, mas que também não é muito por aí além. Mas é um filme que tem um foco, como tem aquele grande foco da banda sonora. E a própria discográfica também está muito envolvida. Nós podemos ver vários músicos no filme, como o vocalista dos Papa Roach, temos a banda toda dos Five Finger Death Punch também, que fazem uma aparição, temos na banda sonora temos The Who e outros afins. Portanto, acho que é um projeto interessante que vai ser lançado agora dia 14 de setembro, salvo eu. E depois toda a gente poderá ter acesso ao filme e verem o filme online.
Pagando?
Em princípio sim, isso deve ser em premium VOD, mas que vai ser disponibilizado pelo mundo inteiro.
Ok. E para mais informações, centralcomics.com, está uma análise escrita por você também. É, né? Está lá escrita com mais detalhes, não é?
Esse.
Portanto, esse não vale a pena falar muito mais porque já está lá tudo. Temos coisas que eram ao fim. Faltam aqui só duas coisinhas. Eu ainda há mais uma série para falar. É uma série que eu gostava de ver, mas com a minha falta de tempo eu só vi uns minutos e depois tive que dizer que não, tive que filtrar, porque a minha vida não é isto. Tenho uma criança para educar, que é Uma Advogada Extraordinária, uma série coreana. Está onde? Na Netflix, é?
Sim, Netflix.
Mas a Netflix faz séries.
A Netflix faz séries. E das boas, pá. Agora filmes não, séries faz das boas.
Ah, agora vê lá se a série. Tu viste a série toda já.
Vi, são 16 episódios.
E termina?
Não, vai ter uma segunda temporada em 2024.
Se não for cancelado, porque a Netflix não renova temporadas.
Não, espera aí. Não,
a Netflix
mas isto é coreano.
Não faz livros e não renova temporadas.
Mas isto é coreano, isto é especial.
Eles
ali não.
Eles ali não têm muito o que falar, só se decidirem que não querem exibir nos países. É que a Netflix.
Claro, sim.
Bom, é uma série fabulosa. Nós já vimos vários autistas em filmes e séries. O Good Doctor é um exemplo deles. Por exemplo, também é coreano o original Good Doctor.
É sério?
Pois é que saiu a versão americana. E agora também vai sair uma versão americana do Extraordinary Attorney Woo. Okay. E é uma história bastante caricata, porque é uma advogada que é autista, que é gênio. Ela literalmente consegue fechar os olhos, imaginar uma página do código que precisa e lê-la de cor. Tem também um interesse muito particular por baleias e golfinhos e sabe a história toda sobre eles, o que acaba por trazer algumas situações hilariantes, porque estão no trabalho a falar de um caso e ela de repente aparece e fala de golfinhos e de baleias. E acaba também por ter um ponto de romance curioso, porque é algo que normalmente pensamos, como é que será um relacionamento de uma pessoa que é autista severo com alguém que tem uma linha de pensamento normal. Acaba por ser um bocado por aí, nessa parte do relacionamento, Porém, é uma série que eu recomendo simplesmente pelas gargalhadas que vão dar. Tem os seus momentos sérios, é óbvio, mas os momentos de comédia são de chorar e de por mais.
Olha, já sei porque é que não vi, exatamente por sexta agora que me lembrava disso. São 16 episódios, todos eles com uma hora
Uma
ou a
hora e tal.
passar, são 16 horas ou mais e eu não tenho tempo para isso. Noutra vida, eventualmente, hei de ver esta série
Drana.
desta advogada, uma advogada extraordinária, não é? Parece mesmo muito giro. Aliás, eu adorei uma outra série. Coreana, e não sei se viste, mas se não viste e gostaste desta, e pelo visto algumas parecenças até, que é o Mad About Each Other, está na Netflix também.
A vi é
Ah,
incrível.
é. Pronto, então se viste,
É
já está tudo, já não preciso dizer
fabulosa.
mais nada, já não preciso
É
dizer mais nada, e é muito
fabulosa.
fixe. É muito, grandes atores, excelentes atores, e vale mesmo a pena ver esta. E é completa, acaba bem, portanto não é preciso tempo, não
Sim.
vá temporada, e portanto podem ver, não é muito grande. Não sei quantos episódios são, mas posso ver aqui no instante. Mas, opá, muito fixe, eu gostei muito. E este pareceu-me dentro da mesma onda, e por isso queria ver mesmo. Mas 16 horas ou 17 horas, para mim já é
E a
um bocadinho a
forma
mais.
como o Netflix está a apostar nos dramas coreanos acaba por ser curioso. Eles acabam por fazer filmes e séries fenomenais com elencos coreanos muito bons.
Muito bons. Eu, para mim, por exemplo, estamos aqui a falar de coisas, se falarmos entre assim dos países asiáticos a nível de ficção, eu acho que o que eu gosto mais é mesmo as cenas coreanas. Eu acho que são os melhores atores. Pronto, o pessoal que gosta de anime, não sei o quê, gosta de cenas japonesas, mas acho que eles são muito overacting. Os japoneses fazem muito overacting. Os chineses estão todos na mesma linha, estão todos ali muito flat, muito na mesma linha. E eu acho que os coreanos são aqueles que se destacam de. Pá, também não sou muito. Pá, já vi cenas do Vietnã, cenas da Tailândia, mas muito pouquinho para poder julgar. Mas dentro destes três países, para mim, o que gosto mais é mesmo as cenas coreanas. Eu acho que são muito. E isso já era uma opinião que eu tinha antes do famosíssimo e celebrado
Squid Game.
Squid Game. Portanto, não tem a ver nada com o Squid Game. Aliás, eu fui ver ao Fantasporto um filme que eu adorei, que é o The Host. Eu fui ao Fantas ver esse filme, pá, e foi um dos meus filmes assim daqueles que como mais gostei no Fantasporto. Portanto, é um filme coreano. Já tem uns anos
Não,
valentes, já tem uns anos
sim,
valentes esse filme.
e o Parasitas também, podíamos falar
Ah, é.
aqui
Mas
de
isso é mais recente, sim,
Parasitas,
mas isso é mais recente, sim.
mas sim, mas é interessante o quão bom eles conseguem ser neste tipo de filmes
Sim, estava aqui só a
em
responder ao Tony
séries.
Ramos, estava a perguntar qual é o nome da série da advogada. Eu já escrevi Tony, portanto podes ver aí o nome da. Não está aqui, por exemplo, o Bastard. O Bastard é uma das séries que eu gostava de ver, mas pá, já me disseram que não está grande coisa também. Mas estás a dizer que é bom, mas alguém ligado ao anime disse-me que desistiu ao final do terceiro episódio e eu fiquei na dúvida se ia ver ou não. Por isso, não sei. Estou a ver aquele o meu padrinho ou meu tio. Ai, como é que se chama esse anime? Que é um tio que teve 20 anos em coma. Nesses 20 anos teve num sendo num mundo paralelo quase, e depois volta e tem
Não me
poderes.
lembro do nome, mas sei
Mas
qual é.
pronto, está na Netflix e já vi dois episódios e aquilo é engraçado. Tem uma animação um bocado fatela, mas está engraçado aquilo e eu sempre vou continuar a ver. E vamos terminar agora, e agora sou eu o único, acho que eu que falo, que eu vi no TV Cine, o filme já tem 2 anos, é um documentário, chama-se Biography, The Nine Lives of Ozzy Osbourne. Eu vi porque sou grande fã de heavy metal e do Ozzy, obviamente, Black Sabbath, e eu tinha que ver isto. E pronto, eu comecei a ver um bocadinho, não era, tinha que ver, eu comecei a ver um bocadinho e depois não consegui largar mais. Apanhei quando estava a fazer zapping nos canais e depois não consegui largar mais. E este homem é, pá, é isto é um filme de uma hora e meia, ou o que é, mas ele precisava de uma série toda para contar a vida deste gajo, porque é extraordinário. Aquilo que ele passou, viu-se as cenas de onde ele veio, as suas origens de pobres, que roubava, saltava, tinha que fugir de casa e roubar, e depois foi preso, depois o pai disse que para o castigar, para ele aprender, não o libertou, que ele podia pagar a multa e libertá-lo, mas não, ficou 5 anos na prisão, porque o pai disse que ele merecia ficar para aprender a lição. E desde das drogas do Black Sabbath até à vida a solo, a carreira a solo, depois, opá, tem muita coisa para contar. É mesmo as 9 vidas, porque o homem, todo queimadinho, ainda continua aí a dar concertos, o homem não se quer reformar. Cuidado que tem, tudo queimado. E esse é que já não consegue falar, como o Sylvester, e com o Sylvester Stallone está aqui, o Ozzy Osbourne, lá está o paralelismo. E ele ainda está a rodar a TV Cine. Se tiverem TV Cine, aconselho-vos mesmo a ver, mesmo que não gostem de heavy metal, que não gostem de música ou da música que ele faz, acho que vale a pena, porque é uma história de vida mesmo incrível e, portanto, vale a pena. Pá, e é isto. Uncle from Another World, diz aqui o Tony Rambo, que é esse o anime que eu estava a falar, exatamente, Uncle Sim. from Another World, é muito giro. O gajo acorda 20 anos depois e pergunta assim, ele acorda e diz logo assim ao sobrinho que está lá, ao quê? Olha, quem é que está a ganhar a corrida das consolas? E ele, não, pergunta assim, a SEGA está a ganhar a corrida das consolas? E ele assim, já não existe mais a SEGA? E o gajo logo, não! Começa logo assim muito estúpido e tipo, tá giro. Pronto, meus amigos, e não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, António, Ricardo.
Não.
Mas posso dizer qualquer coisa.
Diz lá.
Que fui forçado a ver um filme da Netflix.
Mas a Netflix faz filmes?
Parece que sim.
A Netflix faz filmes.
Isto é um filme. Olha, isto devia de ser okay. Isto devia de ser o. Olha, vou mudar o título deste vídeo para A Netflix faz filmes. Vou mudar.
É um filme ridículo chamado Purple Heart. Fui forçado a ver aquela coisa. Que é um filme sobre um rapaz que vai para a marinha e uma rapariga que tem diabetes e que precisa de insulina, e eles casam-se para terem um benefício fiscal.
Ah, já sei qual é.
Portanto, ela recebe o benefício de ter de ser mulher de um militar e, portanto, receber o seguro de saúde, e ele, por ter uma mulher, ele recebe, acho que é $2,000 extra. Portanto, é um negócio interessante, só que eles não gostam do outro, mas depois apaixonam-se, enfim. E o final, eu estou-me a cagar por isto, enfim. O final, eles são apanhados e com base do traficante de droga, que o gajo devia dinheiro ou de um traficante qualquer de droga, e o traficante de droga reportou à polícia militar, e a polícia militar disse sim, nós acreditamos, e prenderam o gajo. Ora, digam-me, desde quando é que a polícia acredita na primeira palavra de um criminoso conhecido, traficante de droga, e pronto, ok, é a prova.
Ok.
Socorro. Que merda de que ele teve.
O filme é de quem?
Não faço ideia.
É do Ridley Scott.
Não, mas onde é que saiu? Onde é que saiu?
Netflix.
Mas onde é que saiu mais filmes?
Eu tinha esta preparada.
Tá. Eu tenho vergonha de ter sido forçado a ver aquilo.
No entanto,
mas como é que se forçaram? Puseram-te como amarraram, puseram
como uma mordaça?
Mais ou menos.
Com palitos nos olhos, como num laranja mecânica, não foi?
Portanto, eu estava em casa de amigos e eu decidi oferecer a eles a decisão da escolha do filme. Erro que jamais voltarei a cometer, está bem? Já sei que
antigamente era, vamos ver o Gremlins 2, o Sexta-feira 13, parte 3, ou outro filme qualquer. Vamos ao videoclube, vamos lá escolher. Depois não havia tinha que ser o terceiro para trazer o VHS. Agora
eu aceito
coisa.
O Gremlins.
E se vocês escolhem isso, meu, vocês escolhem isso.
Olha, eu tenho.
Não, eu sou grande fã de Gremlins também. Meus amigos, estamos para ir embora, não é?
Sim, só queria deixar aqui um ponto de indignação com a Prime Video, não é com a Netflix.
A Prime Video faz filmes?
Não, mas distribui. No Reino Unido, o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo está disponível gratuitamente no Prime Video. Certo. E eu acho que é uma pouca vergonha não estar disponível em Espanha.
Gratuitamente não, tens de pagar a assinatura.
Está bem, sim, mas está incluído na assinatura.
Está incluído na assinatura. E eu acho uma pouca vergonha não estar incluído cá, porque o filme
está brilhante. Quando é que estreou? Isso não vai para o TV Cine nem nada?
Estreou no início deste ano, acho eu.
Sim, foi em Não, foi em maio.
Pelo menos na TV Cine, porque eu também queria ver esse filme, porque eu não o vi.
Opa, eu aproveitei e fiz download no Prime Video e vim a ver.
Pois. Está bem. Pronto. Muito bem, é isso. Feliz Natal a todos, então. A gente vê-se na próxima. Daqui a um mês
estamos com o bom Halloween.
Pois reentrar.
Não fizermos um especial realizadores, não é? Um gig.
Já tem mais bons.
Mas se não for, voltamos com esta temática, voltamos. Já sabem que amanhã há vídeo novo.
Se Deus quiser.
Ou amanhã ou depois. Amanhã ou depois. Ainda não sei se amanhã, se vai ser direto ou depois de início na quarta-feira. Mas vai haver entrevista então ao. Deixa-me saber o nome dele, que é o Michel
Simeão, acho eu.
Simeão, que é o autor. Faz a voz da personagem principal do novo filme do Digimon Adventure e estamos todos a contar com isso. Espero que seja muito fixe. Acho que vai ser muito fixe para quem. Eu não sou da geração Digimon, portanto, não sei o sucesso que aquilo teve, porque não faz parte da minha geração, mas eu acho que ainda teve algum impacto em gerações mais novas. E, portanto, eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser da tua, não é, António?
Sim, também acho
portanto,
que
olha, é. Bom, portanto, meus amigos, está tudo dito. Amanhã há mais. Adeus.
Adeus.